Em relação ao governo do Estado, ao governador do Estado, digo, afirma, A, que embora fosse a vice-governadora, a governadora em exercício no dia 15 de janeiro, data de sua intimação no processo de impeachment 073, assim que retornou o cargo, no dia 20, deveria, a de cautela, ter suspendido o pagamento das verbas mensais contestadas até a ulterior apuração dos fatos. B, que em entrevista realizada ao vivo, no dia 10 de fevereiro, no programa Bom Dia Santa Catarina da rede NSC de televisão, manifestou conhecimento do mandado de segurança 90-16-397-12-1998-8-24-000, abre aspas, dizendo que tinha conhecimento da decisão que autorizava o pagamento de atrasados prolatada em auto feito, fecha aspas. C, que no mesmo dia 10 de fevereiro de 2020, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina prolatou decisão neste mandado de segurança, suspendendo o pagamento dos valores atrasados aos procuradores da PGE. D, que a suspensão judicial dos pagamentos pretéritos dos procuradores deveria o governador do Estado, por cautela, suspender de ofício os pagamentos futuros, enquanto se discutisse a legalidade de rubrica. E, que os pagamentos mensais aos procuradores da PGE continuavam ocorrendo, só vindo a ser suspensos com a decisão do Tribunal de Contas proferida no dia 11 de maio de 2020. F, que efetuou a troca 5º, 7º, 9º, 7º, 11º e 1º e 74 da Lei 1079 in verbis. Os indícios a respeito da materialidade de autoria dos fatos narrados na denúncia são constatados por meio de decisão monocrática proferida nos autos do mandado de segurança já da capital 901-63-97-12-1998-8-24-000, que determinou, abre aspas, a revogação das decisões anteriores exaradas nesses autos que determinam o pagamento de verbas em tese devidas aos procuradores e a título de tratamento de paritário com os procuradores da Alesc, fecha aspas. Corroboram os indícios da materialidade e autoria dos fatos narrados na denúncia de informação da diretoria dos atos processuais número 31/2020 do Tribunal de Contas, a qual conclui, abre aspas, que no fato de que as informações juntadas pelo excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, não modificam os apontamentos efetuados anteriormente nos autos deste processo e entende-se que os termos exarados na informação DAP 01/2020 do relatório técnico do DAP 350/2020 devem ser integralmente mantidos nos termos expostos do presente expediente. O processo administrativo PGE 4421/2019, no qual consta o despacho exarado pelo Procurador-Geral do Estado de acordo com o senhor governador nas folhas 132, as informações prestadas do senhor governador das folhas 152 a 192, pela senhora vice-governadora nas folhas 275 a 315, ofício do GVG-GAB, número 19/2020, datado de 15 de janeiro, subscrito pela senhora governadora do Estado de Santa Catarina, exercício Daniela Cristina Rainer, nas folhas 409, ofício número 174, datado de 16 de janeiro de 2020, subscrito pelo secretário de Estado da Administração, encaminhado para a senhora governadora do Estado em exercício, nas folhas 410 a 416. Referidos indícios de materialidade e autoria são fortalecidos também pela decisão número 285, proferida pelo colendo o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que, em preliminar, sustou, abre aspas, cautelarmente, o pagamento de verba remuneratória intitulada Verba de Equivalência aos Procuradores do Estado de Santa Catarina, estando configurados efetivamente nos pressupostos da plausibilidade jurídica, fumus boniuris, concernentes ao pagamento de verba remuneratória com base à isonomia inexistente entre as carreiras de procurador do Estado de Santa Catarina e da Assembleia Legislativa, e sem disposição legal que justifique o seu pagamento e o risco de procedimento do direito em razão de demora e da sua proteção, perículo de mora, tendo em vista o pagamento irregular que já vem sendo feito desde o mês de outubro de 2019, com a possibilidade de que sejam feitos pagamentos retroativos, segundo o que está nas folhas 605 a 609. As irregularidades narradas no voto do conselheiro vice Rogério Vandal reforçam a tese de que os atos típicos constituídos ao governador e à senhora vice-governadora são em tudo e, por tudo, minimamente plausíveis. Reforçam ainda mais a tese da denúncia os indícios de materialidade e autoria, ao se confrontar com a sustentada pela Procuradora-Geral do Estado nos autos, já mencionados nas folhas 449 a 478, com o encampamento dos denunciados na defesa dos autos de concessão da verba de equivalência aos procuradores de Estado concedida no processo administrativo PGE 4421. Que estão nas folhas 87 a 199. Todavia, a eficácia objetiva da coisa julgada, formada nos mandados de segurança, que reconheceram o direito dos procuradores à PGE, a equiparação remuneratória dos procuradores da Alesc, alcança somente aqueles procuradores que nominalmente configuram-se como impetrantes naqueles autos. Veja a decisão proferida nos mandados de segurança citados. Mandado de segurança. Impetrantes, relação nominal do procurador da PGE, pleito, equiparação remuneratória, decisão de acordo, no mérito, a segurança é de ser concedida. A paridade remuneratória pretendida pelos impetrantes é expressamente garantida pelo artigo 62, aliás, 196 da Constituição Estadual, que dispõe, artigo 196, aos procuradores do Estado de Santa Catarina e aos delegados de polícia, asseguramento o tratamento isonômico previsto nos artigos 26, parágrafo 1º e 2º, aplicando-lhes o dispositivo do artigo 100, por isso, defere-se a segurança impetrada. A decisão de 1996 confere aos procuradores da PGE, enquanto impetrantes nominados no mandado de segurança, equiparação remuneratória com os procuradores da Alesc, nos termos dos artigos 26 da Constituição Federal. O mesmo ocorreu no mandado de segurança 91, impetrante, o pleito também o mesmo, que tem como acórdão a equiparação remuneratória dos outros, impetrar o serviço do senhor, aduzindo que, como procuradores, lhes deve ser reconhecido o direito à paridade da remuneração com o cargo de procurador da Assembleia Legislativa. A decisão do acordo, concedida a equiparação remuneratória, antes exposto, concede-se em ordem para assegurar a paridade remuneratória com os procuradores da Assembleia, pagando-lhes a diferença que for encontrada entre uma remuneração e outra mencionada na documentação acostada. Esta decisão igualmente aplica a equiparação remuneratória somente aos procuradores que nominalmente integram o citado mandado de segurança. Já o mandado de segurança pela APROESC, em 2004, implicou na concessão de outro direito, que é o mandado de segurança 204, aliás, 2004-36-6760, dígito 3, impetrado pela APROESC. O pleito é incorporação ao vencimento dos procuradores da PGE, da verba de equivalência recebida pelos procuradores da Assembleia e impetrante pretende incluir nos vencimentos dos seus associados, os procuradores de Estado, o valor referente à denominada verba de equivalência que gozam os procuradores da Assembleia Legislativa sobre o argumento de que obtiveram decisões jurídicas favoráveis à paridade remuneratória daqueles com estes. Decisão, acordo é o seguinte, no caso em tela, o auxílio-moradia, também chamado equivalência, constitui benefício concedido aos deputados estaduais em ocorrência da resolução 66/99, com finalidade de prover-lhes ajuda remuneratória para as despesas recorrentes em moradia. Assim, se o referido auxílio foi incorporado aos vencimentos dos procuradores da Assembleia Legislativa, o impetrante faz jus à sua percepção em virtude da paridade remuneratória que lhes foi concedida. Desta forma, impede reconhecer os direitos dos procuradores à percepção da chamada verba de equivalência. Todavia, frisa-se que o mandado de segurança não é substitutivo da ação de cobrança da súmula 269 e não produz efeitos patrimoniais em relação à período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria, conforme a súmula 271. Nesse contexto, o pleito referente à diferença não percebida pelos procuradores da Assembleia Legislativa, aliás, pelos procuradores do Estado de Santa Catarina desde julho de 2001, época em que os procuradores da Assembleia passaram a fazer jus a verbas de equivalência, não encontra guarida na via estreita do mandado de segurança a partir da interpretação. Por todo exposto, concede-se parcialmente a segurança. Parece existir uma divergência entre o objeto concedido nesse mandado de segurança de 2004, impetrado pela PROESC, e os de 1998, impetrados por uma relação nominal de procuradores. Assim, enquanto os mandados de segurança 1988-0808-311-8, e 1988-010977-9, asseguram a paridade remuneratória entre os procuradores da PGE e os procuradores da Alesc. No mandado de segurança 2004-0367-60-3, foi assegurado o direito à verba de equivalência, um adicional originário do auxílio moradia conferido à época aos deputados, membros do Judiciário e aos procuradores da Alesc, resolução DP66-99, e da Alesc, a resolução 0100-TJSC. Ainda, segundo documentos juntados nos autos do processo de impeachment, houve manifestação judicial da Procuradoria-Geral do Estado defendendo a prescrição da pretensão dos grupos de procuradores da PGE nos anos de 2019, que pretendiam executar a decisão do processo 002-91-86-641-97-824-0023. E que, diante da manifestação do Estado, foi supostamente articulada para o pagamento administrativo através de instauração do processo administrativo PGE 4421-2019, instruído pela Proesc, representando a totalidade dos procuradores do Estado de Santa Catarina. Chama a atenção, senhores, a mudança no entendimento da Procuradoria-Geral do Estado, enquanto órgão integrante do governo do Estado de Santa Catarina, no qual, no processo judicial, mostrava-se contrária ao pagamento de verbas pela prescrição já pretensa. Já na via administrativa, acionou pela sua legalidade. Em 2 de outubro de 2020, o processo administrativo da PGE 4421, que tratava do pagamento administrativo da equiparação remuneratória dos procuradores, chegou às mãos do governador do Estado, que apostou o seu de acordo. Com a confirmação feita pelo governador do Estado, foi feito o encaminhamento para o pagamento. O montante retroativo alcançaria R$ 8.500.906,58, beneficiando 161 servidores, conforme atestam os documentos em processo. Portanto, teve o governador ciência da tentativa do pagamento administrativo do montante envolvido, não tendo se oposto ao trâmite. Ao chegar citada denúncia nas mãos da vice-governadora em janeiro de 2020, esta também não se opôs, mesmo lhe sendo propiciado o benefício da dúvida acerca da ilegalidade, está começando a falhar a leitura aqui, ilegalidade do pagamento, como da forma célere e nada usual de com que o processo administrativo tramitou. Embora não se possa provar de plano a grave omissão dolosa da vice-governadora e do governador, visto que se trata de matéria a ser comprovada no curso da instrução, é no mínimo plausível a veracidade de toda a atuação indicada pelos denunciantes na denúncia. Ressalta-se que o elemento subjetivo da infração político-administrativa não se pode ser objeto de análise por ocasião do recebimento da denúncia, devendo ocorrer sua comprovação no curso da instrução processual. Essa é uma, tem aqui uma indicação de um inquérito 358 do Supremo Tribunal Federal, do relator eminente ministro Marco Aurélio, da primeira turma, julgado no dia 24 de março de 2015, com acórdão eletrônico. Em conclusão, pois constata-se a existência de lastro probatório mínimo, consubstanciado em fatos e indícios de materialidade da autoria a respeito da plausibilidade e da veracidade das imputações de infrações políticas e administrativas narradas na denúncia, estando desse modo configurada a justa causa. Prática de fatos que, aparentemente, se inserem no rol de crimes de responsabilidade, que é o juízo de tipicidade. Primeiramente, convém conceituar que a tipicidade, abre aspas, é o juízo de adequação entre uma conduta praticada em um concreto por determinada pessoa, João mata o Pedro, e o tipo penal pré-existente, matar alguém. Ou seja, para se dizer que determinada conduta é típica, ela precisa enquadrar-se ao tipo penal. Isso é uma fala de Giampaolo Poggio Fabretti e do direito penal, nas páginas 346, que está aqui colocado a biografia. O artigo 85 da Constituição Federal define como crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição, especialmente contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais e das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade da administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Acrescenta-se, portanto, o parágrafo único do artigo 85 da Constituição da República, que os crimes de responsabilidade serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo de julgamento. Pela leitura do dispositivo constitucional acima, verifica-se que o constituinte originário se preocupou em difundir, em definir no próprio texto constitucional o bem jurídico a ser tutelado, deixando para o legislador ordinário a parte relativa à definição dos tipos penais e as normas de processo e julgamento de tais ilícitos. Trata-se de tipos penais abertos que convergem em si o equilíbrio do sistema constitucional, principalmente a considerar a forma de Estado e de governo em nosso país. Ana Flávia Messa apresenta o seguinte conceito analítico de crime de responsabilidade. A preocupação está em demonstrar os elementos essenciais dos crimes de responsabilidade, na composição dos elementos estruturais e na definição que podemos enumerar. A tipicidade, conduta do agente político em estar prevista na lei como crime de responsabilidade, em outros termos, a ação ou omissão que configura a infração política administrativa deve se amoldar ao previsto em lei, por autoridade não se pode ser punida por fato que não seja atípico. Em outros termos, o crime de responsabilidade sugere quando ocorrer na vida real a conduta omissiva ou comissiva descrita em lei. E B, ilicitude, a conduta do agente político que deve ser contrária ao ordenamento jurídico no sentido de lesar ou expor a perigo os valores políticos administrativos. Na fase de recebimento da denúncia ao qual estamos, tem que se ter em mente que o denunciante deve demonstrar a tipicidade aparente das condutas da autoridade que se amoldam aos tipos de infrações políticas administrativas descritas na Lei 1079. Isso porque é causa de absolvição sumária e, por conseguinte, a rejeição da peça vestibular, se reconhecida a tipicidade material ou forma da conduta descrita como crime de responsabilidade. No caso em tela, observa-se que o comportamento dos denunciados atentou contra a Constituição Federal e a Lei de Crime de Responsabilidade, notadamente contra a probidade administrativa, pois procedem de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo ao manterem o pagamento de verba de equivalência irregularmente concedida a todos os procuradores do Estado, bem como ao sustentarem a defesa administrativa o ato lido por ilegal em documentos subscritos por si. O atentado contra a Constituição Federal pelo senhor governador e pela senhora vice-governadora está demonstrado na violação do verbete da súmula vinculante número 37, ao qual dispõe que, abre aspas, não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimento de servidores públicos sob o fundamento de isonomia, fecha aspas. Assim como o ao efeito vinculante imposto ao verbete sumular em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal, nos termos do artigo 103 da Constituição Federal que está colocada aqui. Assim, os denunciados, com suas condutas, atentaram contra a Constituição Federal, notadamente contra a guarda e o legal emprego do dinheiro público, pois ordenaram despesas não autorizadas por lei, sem observância às prescrições legais, em afronta à súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. João José Afonso da Silva explica que, abre aspas, atentam contra a improbidade na administração, nos termos da Lei 1079, atos tais como omitir ou retardar dolosamente a publicação de leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo, não prestar ao Congresso Nacional as contas relativas ao exercício anterior nos termos 84, não tornar efetiva a responsabilidade de seus subordinados, quanto manifesta em delitos funcionais ou na prática de atos contrários à Constituição que está previsto em lei, do mesmo modo é proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo, perda de mandato do Presidente da República na Revista de Tribunais. Convém ressaltar que atentar contra a Constituição é uma espécie de violação às normas, às normas das normas, caracterizada pela prática de uma conduta comissiva ou omissiva incompatível com a lei fundamental do Estado no tocante aos principais jurídicos que dão coerência e harmonia para a atuação dos agentes políticos dentro da probidade e da normalidade funciona. Os princípios que guardam os valores políticos administrativos estruturam o sistema de responsabilização política derivada da prática dos crimes de responsabilidade e fornecem o sentido lógico e racional a respeito dos parâmetros dos comportamentos políticos. Tais valores políticos administrativos, consagrados nas regras jurídicas, visam limitar a atuação dos principais exercentes da função pública. Legislativo e executivo, já que são diretrizes para um corrente e harmônico sistema político que devem ser incondicionalmente observados pelos agentes políticos na condição dos nossos negócios de forma línea. Colhe-se do escolho do doutrinador Ives Gandra da Silva Martins o seguinte: o primeiro aspecto a ser realçado é que o texto constitucional não discute o aspecto subjetivo de quem pratica os atos, se o ator ou o autor é probo ou ímprobo, honesto ou desonesto, na sua personalidade, na sua maneira de ser, e sim na condição de presidente, mesmo que seja um cidadão honesto e digno, praticou, por qualquer razão, atos contra a probidade. Não propriamente atos de improbidade, mas os atos contra a probidade da administração. Isto vale dizer que seus atos provocam problemas administrativos envolvendo a administração ímproba, ou seja, que seu procedimento concorreu para gerar efeitos contrários à lisura da administração proba, digna e honesta. Esta está o presidente sujeito ao processo, mesmo que seja um cidadão digno. Creio que, por essa razão, o constituinte, ao falar em crimes de responsabilidade, não distinguiu os crimes dolosos dos culposos. Aliás, é da tradição do direito brasileiro de quem está no comando de qualquer empreendimento responda por atos culposos e dolosos, como ocorre, por exemplo, na responsabilidade tributária, nos artigos 134 e 135 da CNT, ou naquela prevista na Lei das Sociedades por Ações, segundo aos quais os conselhos de administração são responsáveis em processos falimentares ou de repercussão das empresas, tanto por atos dolosos quanto por culposos. Cheguei a defender a tese, no que diz respeito à responsabilidade tributária, que no artigo 135 contemplaria a hipótese do dolo, por falar em responsabilidade pessoal, e no artigo 134 de culpa, por tornar solidária a responsabilidade em relação aos autores da infração. Tese, todavia, é essa que não foi hospedada pelo Poder Judiciário. A responsabilidade pessoal eximiria a empresa, apesar de os artigos 135 fazer menção à responsabilidade pessoal nos autos dolosos dos administradores, tornou o Judiciário responsabilidade apenas solidária. O certo, todavia, é que, mesmo que não sejam ímprobos, desonestos e imorais os administradores das empresas, são eles responsabilizados por atos de gestão que possam implicar desvio de qualquer natureza. Tais atos, mais pelos seus resultados do que pela intenção, é que podem tornar os agentes plausíveis de responsabilização. Assim sendo, culposos ou dolosos, atos que são contra a probidade da administração podem gerar o processo político de impeachment. Assim sendo, culposos ou dolosos, atos que são contra a probidade da administração pode gerar o processo político de impeachment. Ante o todo exposto, entendo que o crime de responsabilidade culposa contra a probidade, que está sendo caracterizada sempre que tem a responsabilidade legal e estatutária de administrar, deixá-lo fazer, sendo assim, a culpa é hipótese de improbidade administrativa nos termos 85 do inciso 5 da Lei Suprema dedicado ao impeachment, pois o artigo 11º da Lei 8429 de 2019, independente dos que entendem que a sua extensão é excessiva, 20, explícita tal inteligência. As condutas dos denunciados narrados na pessoa possuem a adequação típica no artigo 9º, 7º da Lei 1079, cujo dispositivo legal deixa exclusivamente ao juízo político do Tribunal Especial de Julgamento a fixação de critérios para que devam se pautar o governador do Estado e a vice-governadora para atenderem ao decoro do cargo. Igualmente, as condutas narradas na denúncia imputam aos denunciados fatos que possuem adequação típica nos artigos 11º da Lei 1079. Diante disso, constata-se a inexistência de atipicidade de crime de responsabilidade nas condutas narradas na denúncia, visto que os fatos possuem subsunção aos típicos descritos na Lei 1079, não cabendo, nesse momento, a cognição preliminar, os exames detalhados de cada infração política administrativa. 2.10, já quase encerrando, senhor presidente. Hipótese da absolvição sumária. Em relação à absolvição sumária, não se vislumbra qualquer hipótese que possa acarretar a rejeição sumária da denúncia nos termos do artigo 397 do Código Penal aqui descrito. Além do mais, convém ressaltar que, pelo rito do Código Processo Penal, a análise da absolvição sumária é realizada após a defesa dos denunciados. Entretanto, o ordenamento jurídico que não impede que, nesse juízo, a admissibilidade da denúncia, que é de cognição sumária, analisem-se os elementos indiciários produzidos até a atual conjuntura a respeito da inexistência manifesta de causa de excludente de licitude do fato ou de culpabilidade do fato e da inexistência da causa de inexistência da punibilidade, sem possibilidade de prejuízo do novo reexame dos elementos probatórios com base nas alegações defensivas dos denunciados, que serão formulados no momento oportuno. Em relação ao juízo de tipicidade, está fundamentado no item anterior. Cabe aqui registrar que, neste momento, a denúncia não pode ser rejeitada pelas hipóteses dos artigos 397 do Código de Processo Penal. Conclui-se, então, que não gera nenhum prejuízo à defesa do senhor governador e da senhora vice-governadora o exame dos requisitos do processo penal como base dos elementos indiciários produzidos até o presente momento, sem prejuízo de posterior novo exame por esse coleno tribunal, com base nas alegações trazidas pelas teses da defesa, a fim de resguardar os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Antes de fazer a minha consideração, aliás, o meu voto, faço a consideração final. Diante do que foi exposto, na fundamentação em um juízo de admissibilidade do processo de impeachment, vê-se que na denúncia se revestiu das formalidades necessárias que a tornam aptas a encabeçar o processo de impeachment, assim como ficou comprovada a justa causa para o procedimento do feito. O ato descrito é típico e existente todo um conjunto probatório apto a sustentar a tese do denunciante, sendo que eventuais argumentos ou teses devem ser analisados no curso de instrução processual. É que, no momento do recebimento da denúncia, cabe a esse tribunal analisar tão somente a viabilidade da acusação e da existência, ao lado das condições formais da denúncia, em um conjunto de provas minimamente razoáveis, aptos a tornar conteúdo de uma instrução processual. Eu quero pedir vênia ao presidente, aos doutros julgadores. Agora fiz uma leitura muito técnica, ao qual quero agradecer a todos que me ajudaram a escrever. Para mim é um ambiente estranho. Eu não sou advogado. Eu sou formado em comunicação social. Na comunicação social, a gente sempre tem a necessidade de explicar os fatos. E faço essa pausa aqui antes de ler o meu voto, senhor presidente, para fazer um registro do resumo de estudo que eu li agora dentro da fundamentação. Algumas pessoas perguntaram: o que é esse equipamento aqui? E por que esse equipamento está em cima desses processos? Esse aqui é o processo. Aqui está a denúncia, e as defesas. É tudo o que temos até agora. Esse daqui é um aparelho que se chama inversor. Eu tenho ele no meu carro e ele transforma a energia, devagar dizendo, 12 volts em 120 volts, para que eu possa ter a possibilidade de, na minha van, todos já conhecem, que é meu escritório móvel, fazer a possibilidade de ter os equipamentos necessários para que exigem 220 volts. Um dia, voltando para Joinville, eu estava usando ele e ele deu um barulho e fumaceou. Deu um barulho feio, criou uma fumaça, e dentro do meu carro tivemos que abrir, eu e o motorista tivemos que abrir a janela por causa da fumaça. E parou de funcionar. Quando parou de funcionar, eu cheguei em Joinville e liguei para a fábrica, em Jaraguá do Sul. E liguei para lá e disse: olha, o meu inversor estava funcionando normal, já há mais de 3 anos, mas deu uma fumaça, um barulho e parou de funcionar. Eu queria saber se é possível arrumar ou não. O que, que aconteceu? A fábrica disse: Sr. Kennedy, só o senhor trazendo o equipamento aqui para que os nossos técnicos possam abrir, para ver o que aconteceu, se é possível arrumar ou necessário fazer a troca do equipamento. Na linguagem de vocês, nobres e excelentes desembargadores, isso se chama fumo ionis buris. Eu resumo tudo isso, senhor presidente, que hoje eu não me sinto, depois de ter mergulhado no processo, na denúncia, nas defesas muito bem feitas pelos nobres defensores, eu não me sinto na certeza de dizer se os dois acusados são culpados ou inocentes. Porque é preciso esse tribunal fazer o que a fábrica disse, abrir, para daí termos uma condição de saber se é possível trocar a peça ou trocar todo o equipamento. Essa é a minha condição, e eu sei que isso vai fazer com que as pessoas compreendam. E muito claro aqui, não existe, neste momento, defensora da vice-governadora e defensor do governador e nobre doutor Pérez, que é o da denúncia. Nesse momento, no meu juízo, não existe culpados e inocentes. Por isso, em face do exposto, a denúncia apresenta os requisitos formais exigidos pela legislação de vigência, especialmente pela Constituição Federal, para o seu recebimento. E o voto, senhor presidente, é pela admissibilidade da denúncia, com a consequente instauração do processo de impeachment em face da senhora vice-governadora e do governador do Estado, diante das condutas omissivas e comissivas citadas, que culminaram no pagamento pelo Estado de Santa Catarina de cerca de R$770 mil mensais aos procuradores de Estado, totalizando aproximadamente 5,5 milhões, considerando o período de 7 meses, outubro de 2019 a abril de 2020, de pagamento contínuo, sem previsão legal, ocorrido em processo administrativo, supostamente sigiloso e em ato de duvidosa legalidade, constitucionalidade, frente à súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Só saberemos, na minha opinião e no meu voto, se isso precede ou não, conforme eu já expliquei. É o meu voto, senhor presidente.